Fala, doutor!
Fala, doutor! De hoje segue com o tema do autismo. Para falar sobre o tema, vamos continuar a conversa aí com o neuropediatra do Pequeno Príncipe, Anderson Nietzsche, que vai falar um pouquinho sobre o tema da campanha deste ano. Mais informação, menos preconceito. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo.
Olá, Fernanda. Obrigado. É uma grande alegria participar novamente.
Bom, doutor, a gente fala aí, a campanha traz essa reflexão, né? Que as pessoas têm que ter mais informação, menos preconceito. O que, que ainda falta? Acredito que falta muita coisa ainda, mas o que, que a gente precisa aí avançar para que haja menos preconceito na sociedade contra pessoas autistas?
Então, Fernanda, essencialmente, preconceito se combate com informação, que é o tema da campanha desse ano. Quanto mais pessoas souberem sobre as deficiências de um modo geral, o transtorno do espectro autista é considerado uma deficiência, mas abrangendo a todas elas, mais as pessoas entendem de que o fato de haver pessoas diferentes não as coloca em um patamar maior ou menor, um valor maior ou menor. Significa apenas que existe uma diversidade entre a manifestação de como as pessoas se comportam e vivem no mundo. Quanto mais a gente falar sobre o transtorno, sobre a possibilidade desse diagnóstico, sobre a possibilidade de tratar, acolher, respeitar e permitir que essas pessoas estejam incluídas em todos os espaços, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja nas ruas, nos ambientes públicos, né? É mais fácil de a gente viver em harmonia, respeito e consolidar uma sociedade mais diversa e cidadã.
Tanto no âmbito desse trabalho que é social, de conscientização, mas também lutar aí pelo âmbito das políticas públicas para que a gente cada vez mais avance na inclusão também, né, doutor?
Sim, eu acho que a gente teve um grande avanço nos últimos 2 anos com a aprovação de algumas leis que definem, por exemplo, de que o laudo de autismo ou de todas as deficiências vale para o tempo, ou para toda a eternidade, né, ou para todo o tempo de vida daquela pessoa, que não precisa de renovações constantes. A gente tem visto movimentos de várias escolas organizando melhor para que pessoas diversas sejam incluídas. Para quem viajou nos últimos anos, especialmente de avião, praticamente todos os aeroportos do Brasil têm filas específicas para pessoas que precisam de alguma ajuda a mais, entre elas os próprios autistas. Então, temos avançado de uma forma bastante célere para incluir e respeitar essas pessoas. Mas ainda o preconceito que está muito associado à falta de conhecimento, ao entendimento do que é essa diversidade humana, ainda permite com que algumas pessoas sofram por desrespeito, por falta de tolerância, de falta de... Ah, já me perdi aqui.
Tá. Pode continuar, que daí eu edito.
Para que essas pessoas sejam acolhidas, respeitadas e incluídas em um mundo diverso como é o que a gente vive hoje.
Perfeito. Também é muito importante, como você falou aí, essa questão do diagnóstico precoce, né? Mas também é preciso que o atendimento seja feito de maneira efetiva, né? Para as crianças de forma igual, para que elas possam se desenvolver, que seja acessível a todos, né, doutor?
Essa talvez seja uma das questões que ainda temos que avançar bastante, né? Com os planos de saúde, nós temos avançado de uma forma bastante legal para conseguir tratar a população que tem a condição de ter esse recurso. Mas, entretanto, ainda o SUS, que é o sistema que mais trata as pessoas na sociedade de modo geral, na sociedade brasileira, ainda não consegue fazer o tratamento da forma adequada, da forma que mais preconizada do ponto de vista científico, e a gente tem que lutar para que essas coisas mudem e mudem logo, né, que a gente possa ter um tratamento mais eficaz para as crianças da rede pública de saúde.
Para finalizar, doutora, acho importante a gente falar também da questão do acolhimento da família, né, que tem uma criança autista, porque às vezes o que a gente percebe é que essa família acaba se isolando, é né, porque dela não consegue conviver muito bem com outros casais que têm filhos e que não são autistas e isso acaba levando também ao isolamento dessa própria família, que tem que lidar com essa criança, com as suas diferenças. Então, acho que acolhimento para a família, falar sobre esse tema também é bem importante, né?
Então, a família passa por uma unidade de tratamento junto com a própria criança, né? Uma família que possui uma criança com autismo, ela tem uma facilidade para se desregular, é muito mais difícil manter uma certa harmonia. É bastante comum, por exemplo, os pais se separarem ou receber o diagnóstico, né, de um filho autista. Então, realmente, a gente precisa amparar as famílias, cuidar desta família de forma ampla, por vezes proporcionar terapias específicas para essa família, para que a gente possa, cuidar com carinho, com inclusão, com respeito. Essencialmente, se a família funciona bem, a criança também consegue funcionar melhor, né? Ela está dentro desse meio. A gente conversou um pouco no outro evento, em que a família, em especial, é a que passa mais tempo com essa criança. Portanto, ela é peça fundamental do tratamento. Quando a família entende o que é o transtorno, cuida de si mesma e cuida da criança com técnicas apropriadas, há uma tendência de todos terem uma vida mais confortável, uma vida mais feliz e uma vida mais elaborada.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.